Para quem não sabe, nós estamos nessa campanha de Setembro Amarelo, onde nós estamos falando da importância da vida, amém? Eu quero que você saiba que a sua vida, ela não aconteceu por acaso. Deus, ele sabe de todas as coisas. E mesmo que você foi concebido de uma maneira na qual você não acha que foi a melhor maneira, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Você existe porque Deus quis que você existisse. A sua vida não é um erro. A sua vida não é um momento. A sua vida, ela foi planejada por Deus. Amém? E por acreditarmos que Deus é vida e vida é abundância, nós estamos fazendo essa campanha. A gente foi um pouco polêmico nessa estratégia de marketing. Mas talvez se a gente falasse só sobre a vida, sem causar nenhum impacto, as pessoas não dessem tanto valor. Amém? Nós queríamos chamar atenção para esse tema. Esse é o motivo da gente fazer. A gente não fez porque a gente quer polemizar, porque a gente quer tornar a nossa igreja famosa. Nós fizemos para tornar o nome de Jesus famoso. Amém? Então você tire uma foto lá depois e coloque "o amor venceu a morte". Coloque no seu Instagram, participe dessa campanha também. Nós temos aqui hoje de plantão a psicóloga Sheila. Ela está à disposição. Caso você queira, você sofra de alguma coisa, tipo ansiedade, depressão, você tem tido pensamento suicida nos últimos tempos, nós estamos disponibilizando profissionais, não só hoje, mas durante a semana também, das 9 da manhã até as 6. Mas se você quiser ajuda, cadê o pastor Matheus? Pode procurar o pastor Matheus aqui no final do culto, conversar com ele e a gente te encaminha para um pastor ou te encaminha para um profissional. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quantos estão felizes pela Palavra Viva Church, está participando dessa campanha, dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. A igreja tem que ser efetiva na batalha contra o diabo, amém? Nós temos que ser intencionais, nós temos que falar sobre a vida e é isso aí. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Pedi que você abra no versículo 16 também. E a Bíblia vai dizer o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivificava os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Pai, que essa palavra seja como uma semente nesse coração agora. Nós declaramos que esse coração é uma terra fértil que vai receber a tua palavra, vinda diretamente não do pastor Lucas Paiva, mas vinda do Espírito Santo de Deus, que tem uma mensagem individual para cada um aqui. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, a vida cristã, ela é comparada a uma jornada. E como toda jornada, nós encontramos muitos desafios durante a nossa caminhada. Muitas pessoas estão numa busca incessante da paz, mas eu quero te dizer já de começo que a paz, ela não é ausência de problema, mas ela é descanso em meio ao caos. Pegue, por exemplo, a história de Noé. Noé estava num dilúvio. Noé estava no meio de um problema nunca visto antes na sociedade. E o que, que aconteceu? Deus o guardou numa arca. Em outras palavras, Noé estava em paz, mesmo que ao redor dele houvesse caos. E quando nós estamos na arca que se chama Jesus Cristo, mesmo que estejamos sendo atacados por problemas, por situações, eu creio que enquanto estivermos nele, estaremos seguros. Eu não quero me ater ao personagem Abraão, eu só quero usar, na verdade, essa história de Abraão, o personagem Abraão, para, na verdade, abordar três pontos aqui com você. Mas a grande verdade é que a história de Abraão é uma das mais inspiradoras. Nós não conseguimos pregar sobre fé sem citar a história de Abraão. Mas, voltando para o assunto, eu creio que existem muitos porquês que nos atacam diariamente. Por exemplo, o porquê de estarmos doentes, o porquê do nosso casamento ter tantos desafios, o porquê de tanta dificuldade no trabalho, dificuldade nas coisas que a gente coloca a mão, o porquê que a gente é tão cercado por problemas. Eu vejo que a gente tem uma perspectiva errada, na verdade, sobre os desafios. E por ter essa perspectiva errada, a nossa postura, a nossa cosmovisão, o nosso modo de ser, ele acaba sendo errado também. Mas a grande pergunta aqui é: por que que existem os problemas? Agora eu quero te responder isso com uma outra pergunta. Se não houvessem os desafios, como que a fé se manifestaria? Gente, a gente tem uma arma que foi dada e ela se chama fé. Você pode ler em Hebreus depois sobre os heróis da fé, você vai ver, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé e foi pela fé. Entenda algo, quando nós estamos em Cristo, isso é importante você entender, quando nós estamos em Cristo, os desafios, eles servem para nos promover. Então eu quero nessa primeira parte, na verdade, ressignificar o que a gente chama de problema. Eu quero que você passe a olhar de outra perspectiva esse tal problema. Eu quero que você passe a chamá-lo de prova. Vamos passar a vê-los como oportunidades que nos fazem refletir, ressignificar e evoluir. Pegue o problema que você está passando agora, faça esse exercício. Por mais difícil que ele seja, olhe para esse problema agora, mentalize esse problema e veja como uma oportunidade de crescimento para você. Por mais que agora que você está nesse problema, você não consiga ver como uma oportunidade, você só veja como um problema, eu quero te convidar a fazer essa reflexão. A criar pelo menos uma possibilidade na sua cabeça. E se isso for permissão de Deus para me promover? Você começa a estudar a história de Abraão e você vê que entre a promessa que Deus faz para ele e o cumprimento da promessa, existe um longo caminho. A história de Abraão não é de um jovem desbravador que deixa sua terra, sua parentela e vai para uma cidade onde Deus mostrou. Abraão, ele já tinha 75 anos. Abraão não era novato. Abraão já tinha vida estabilizada. Quantos procuram uma vida estabilizada? Agora imagina Deus chegar e falar, deixa tudo para trás e segue. Quando você consegue se estabelecer, Deus fala para você, deixa tudo para trás e pega suas coisas e vai viver igual um nômade. Porque a partir daí ele começa a viver em barraca. Em tendas. Ele sai montando tendas. Então não se trata de um jovem desbravando, mas se trata de um homem com fé, a ponto de deixar tudo que ele tem como estabilidade para trás, para seguir a palavra de Deus. Eu não preciso nem falar que Abraão passou por diversos desafios, porque até o cumprimento da promessa foram mais 25 anos. E dentro desses 25 anos, dúvidas, angústias, ansiedade, preocupações. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus tem? Será que Deus me prometeu e não vai cumprir? Até que nasce Isaac, o filho da promessa. E lá na frente, em Romanos, Paulo está escrevendo para os romanos e ele diz: Abraão creu. E agora ele é pai de multidões, pai de muitas nações. Ele passou pelo caminho difícil, mas ele chegou aonde Deus queria colocá-lo, amém? Algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas acham que a palavra viva nasceu da seguinte forma: o bispo veio aqui, orou por esse lugar e brotou uma igreja cheia de cadeira, telão, gente formada. Não, às vezes eu acho que é isso. Antes da minha viagem, um amigo meu brincou comigo e eu fiquei pensando. Ele falou assim: assim é fácil ser pastor, passar 15 dias nos Estados Unidos, qualquer um passa. Eu fiquei pensando, tudo bem. Ele sabe aonde eu estou agora. Mas ele também, uma verdade, ele também está negando os 35 anos de história da palavra viva. E não foi fácil chegar até aqui. Eu vejo a história do meu pai e eu vejo muitas dores. Eu vejo um homem que sofreu bastante. Eu vejo um homem que foi traído diversas vezes. Eu vejo um homem que acreditou em pessoas e essas mesmas pessoas saíram falando mal. Eu lembro de situações onde o meu pai saía de madrugada junto com a minha mãe. Eu e meu irmão, a gente tinha 11 e 13 anos e a gente ficava em casa sozinho esperando eles voltar de madrugada. Tudo em prol do reino de Deus. Mas agora, 35 anos depois, a gente está desfrutando de coisas que só existem porque homens e mulheres de Deus creram. Se eu tenho a facilidade hoje de estar em qualquer lugar do mundo, não é mérito meu, mas é porque alguém abriu esse caminho para que a gente estivesse lá. Para concluir, a nossa família, quando meu pai começou a igreja, ele era um cabeleireiro de muito sucesso aqui, acredite ou não, se você quiser. Mas ele era um cabeleireiro muito famoso na beira-mar. E ele estava ganhando bastante dinheiro. Aí ele abriu mão de tudo para ficar só com a igreja. Só que a igreja não tinha condições de pagar salário para ele. Aí sabe o que aconteceu? A nossa família passou a viver de cesta básica. Eu não estou falando isso para que você tenha pena, porque eu tenho orgulho da nossa história. Eu estou falando isso para te encorajar a crer que as situações, elas acontecem, mas elas não são para nos matar. Elas acontecem porque elas têm que acontecer para nos promover. Então, a dificuldade vai vir nas nossas vidas. O desafio vai vir nas nossas vidas. O desafio, talvez, do seu casamento, o desafio da sua vida financeira, o desafio de como criar os seus filhos, o desafio de lidar com os problemas, eles vão vir. Mas nada disso tem o poder de nos matar. Porque nós estamos seguros na arca. Então, todos esses fatos foi o que levaram a gente a chegar até aqui. E os desafios, eles nos tornaram mais fortes e nos promoveram a viver grandes coisas. No livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, vai dizer assim. Se você quiser anotar aí, é um versículo chave para a sua vida. Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Diga isso, toda alegria. Olha só o que ele está falando aqui. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você quer ser aperfeiçoado? Você quer ser aperfeiçoado em Jesus? Então se permita passar por provas. Se permita passar por problemas. Aí só meu amém. Ninguém gosta de passar por problema, amém? Eu gosto muito de um texto que fala sobre isso na prática. Porque, sem dúvida, o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, um dos maiores homens de Deus que a Bíblia relata, amém? E ele recebeu uma revelação. Ele diz, não sei se foi acordado ou se foi dormindo, mas o fato é que eu tive uma revelação de Deus. E nesse mesmo texto, lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele vai dizer o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus. Um dos momentos mais marcantes que eu vivi na minha jornada como cristão, sem dúvida, também foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde as coisas não estavam fáceis e eu tinha decisões para fazer. Só que algumas decisões impactariam profundamente a minha vida. Elas mudariam muito o rumo da minha vida. Eu confesso que eu travei uma batalha na minha mente, uma batalha no meu coração. Mas a grande verdade é que depois de todos esses desafios, todas essas adversidades, todos esses problemas que eu passei, eu saí mais forte. E eu não saí mais forte porque eu tive a capacidade de ressignificar algo. Eu saí mais forte porque eu provei do poder de Deus. A melhor coisa e a pior coisa ao mesmo tempo é você estar destruído. Aí você chega para Deus e fala assim, ó: eu não tenho nada para te oferecer. Você está destruído, as coisas não estão fáceis, você já foi humilhado pelo diabo, você está no fundo do poço. Aí você diz para Deus: eu não tenho nada para te oferecer. Aí Deus diz: a minha graça te basta. Aí você começa a receber poder de Deus e a sua vida é restaurada. Hoje eu tenho a plena convicção, eu estou falando isso porque hoje, depois de passar pelos problemas, eu tenho a plena convicção de que Deus permite que nós passemos por certas coisas para nos forjar. Se não for para nos forjar, é porque nós já estamos forjados. Existem coisas que acontecem na sua vida que você pergunta: por que está acontecendo isso? Mas daí Deus te responde: porque eu já te preparei para enfrentar esse desafio. Em Tiago 5,13, vai dizer assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente infeliz, que cante louvores. Aqui o autor está instruindo o povo que está sofrendo Ele está falando de sofrimento. Ele diz, se você está sofrendo, que ore. Aí você para refletir. Às vezes você ora como Paulo estava orando ali. Ele orou 3 vezes, ele pediu 3 vezes. Ele suplicou 3 vezes para Deus. Tira esse espinho da carne. E Deus não tirou. Aí ele entende. Ué, então existe um propósito para isso. E muitas vezes nós vamos orar e o problema não vai desaparecer. Isso significa que esse problema tem um propósito na nossa vida de nos aperfeiçoar. Às vezes, o aperfeiçoar de Deus é não deixar que você se ensoberbeça. Difícil isso, né? Às vezes, o aperfeiçoar, tudo que você bota a mão está dando certo. Aí você começa a dizer, eu sou bom. Eu sei fazer isso. Minha empresa só está assim porque eu sou bom. Minha família é assim porque eu sou um bom pai. Aí vem um problema e tudo desmorona. Mas graças a Deus que Ele é rico em misericórdia e Ele nos restaura. E Ele nos faz aprender a lição, amém? Então, às vezes nós oramos e o problema não aparece. Nós temos que saber que nós estamos prontos para enfrentá-los. Se você fizer uma oração aqui, Deus, me livra desse problema. Deus, acaba com esse problema na minha vida. E esse problema não desaparecer da sua vida, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Você está pronto para enfrentá-lo. Então eu quero te encorajar aqui a você orar pelos seus problemas. É uma instrução bíblica. Ore, coloque diante de Deus. Está aqui, entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Mas não que você se desespere. Mas que você seja encorajado a encarar também os problemas. Eu quero que você entenda que a nossa vida não para nos problemas. Não são eles que vão definir o nosso fim. Por maiores que eles sejam, nós vamos olhar na cara do inimigo e dizer, eu sou justiça de Deus. Nós vamos olhar na cara do inimigo e dizer, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Nós vamos olhar para o inimigo e dizer, diabo, tu não tem poder sobre a minha casa, tu não tem poder sobre a minha família, tu não tem poder sobre os meus filhos. Mesmo que eu esteja passando por todos esses problemas, mesmo que eu tenha convidado meu filho, meu marido, minha esposa para vir na igreja hoje aqui, e eles não vieram, eles recusaram o convite, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Eu sou justiça de Deus. E maior é o que está em mim. Eu quero te encorajar a usar a autoridade que foi conquistada na cruz. Cristo não morreu somente para que você fosse perdoado, mas para que você tivesse a identidade estabelecida na justiça de Deus. Eu preguei aqui uma vez sobre quando Deus tira José do poço. Deus não tirou ele do poço para dizer, agora caminha pelo deserto. Deus tira ele do poço, Deus tira ele da prisão, Deus tira ele dos problemas para fazer governar. Só que é o seguinte, ele foi colocado no poço por causa de um sonho. Mas ele também foi colocado no trono por causa de um sonho. Parece que Deus estava falando assim, ó. Vamos ver onde está o teu coração. Quantas vezes você já pensou em largar o ministério, em largar a igreja, em largar a vida com Deus, porque você disse, Deus, eu estou no poço. Eu sonhei, eu estou no poço. Mas mal você sabe que Ele está te preparando para governar. porque é a mesma situação. Coisas diferentes acontecem, mas Deus estava nas duas. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Se você está aqui no fundo do poço hoje, esse mesmo problema que te levou para o fundo do poço é o problema que Deus vai usar para te colocar para governar. Agora, nós não podemos ser dominados pelos pensamentos. Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses 4. Nós vamos ler do 6 e o 7. A Bíblia vai dizer o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. Ele está dizendo que vai resolver todos os problemas? Sim ou não? Não. Mas ele está dizendo, durante esse processo, se vocês tiverem essa disciplina de oração, se vocês entenderem essa chave de oração e súplica e ação de graça, apresentar o pedido a Deus, o seu coração e a mente vão estar guardados em Cristo Jesus. Agora, a palavra ansioso aqui, ele começa: não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra ansioso aqui, no original, ela tem um significado de estar ansioso, estar preocupado com cuidados, cuidar de, estar alerta com algo, procurar promover interesses de alguém, cuidar ou providenciar para. Em outras palavras, quando o autor aqui está dizendo não andem ansiosos por coisa alguma, ele está dizendo para aquele povo, para aquela igreja, parem de querer cuidar de tudo. Não andem ansiosos com coisa alguma. Pode se traduzir assim também. Parem de querer cuidar de tudo. Agora, olha que incrível isso. Um dos significados no grego de cuidar é separar o pensamento. A nossa mente, ela é um fluxo contínuo de pensamentos. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas eu aposto com você que durante essa mensagem você pensou em milhares de coisas, verdade? Você, sua cabeça já foi e já voltou em mil lugares. Você pensou no que vai fazer amanhã, o que vai comer amanhã no almoço, o que vai fazer quando acordar, os boletos que você tem para pagar, as reuniões, tudo isso já passou pela sua cabeça. Então, quando ele fala aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, ele está dando essa ênfase. Parem de querer cuidar de tudo. E cuidar aqui é separar o pensamento, ou seja, existe um fluxo de pensamento na nossa cabeça e é como se a gente separasse um pensamento e a gente ficasse fixado nele. Só que, mesmo que a gente fique fixado nele, a gente não tem a capacidade de resolvê-lo. Então a gente começa a se tornar refém do que esse pensamento ele gera na gente. Então a instrução aqui que ele está dando basicamente é: não sejam dominados pelo pensamento. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em outras palavras, então significa: não sejam dominados pelo pensamento. O autor está dizendo aqui: eu sei que dentro de você tem muitas dúvidas. Eu sei que dentro de você, gente, Deus conhece o seu coração. Entenda isso. Deus sabe pelo que você passa. Deus sabe pelo que você está passando agora. Deus sabe a sua atual situação. Talvez nem a pessoa que está aqui do seu lado hoje sabe o que passa no seu coração, mas Deus sabe. E a palavra que eu tenho hoje para você é: para de querer cuidar de tudo. Para de separar, isolar esses pensamentos negativos. Pare de ficar meditando em coisas que só destroem a sua vida. A dúvida e os pensamentos, elas sempre vão vir. Mas se nós tivermos o nosso coração guardado e a nossa mente guardada por Cristo, nós não seremos dominados por nenhuma circunstância. Esse é um tema que psicólogos, terapeutas, antropologistas estudam hoje em dia: ansiedade. Mas a Bíblia já define isso há muito tempo. A definição de ansiedade já está aqui, dizendo que é na mente e no coração. Mas se a gente orar, se a gente tiver vida com Deus, porque aqui Cristo não é uma pessoa, Cristo aqui é um lugar, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo. Então Cristo é um lugar de descanso. Então a fórmula para não andar ansioso, a fórmula para não querer ficar cuidando de tudo a todo tempo, é estar em Cristo. Eu consegui explicar bem isso? Eu quero te dizer algo então. Às vezes o pensamento, ele tem a capacidade de nos tirar do trilho. Às vezes a gente não quer pensar naquelas coisas. Mas então vem um pensamento, nossa vida estava tudo bem. Aí parece que vem um pensamento e ele toma um lugar de privilégio nas nossas mentes. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Não dê para esse pensamento o privilégio de dominar sua mente. Coloque a mão na sua cabeça e diga: Jesus, eu estou em ti. Diga: minha mente e meu coração estão guardados em ti. Agora você começa a sentir a paz que excede todo entendimento. Agora Deus começa a falar para você: não se preocupe. Agora as suas preocupações, as coisas que você vai ter que enfrentar essa semana, elas começam a perder o efeito sobre você. O pensamento não te domina mais. O amanhã não te domina mais. A ansiedade não te domina mais, porque agora você está em Cristo. Agora você está guardado em Cristo. Eu gosto muito desse termo guardar. Vocês viram o segurança do Messi? Vocês viram o segurança do Messi? Lá nos Estados Unidos colocaram um cara que era do SEAL, né? Militar. Do mais alto escalão de fuzileiros dos Estados Unidos. E o menino tentou entrar em campo para abraçar o Messi. Aquele cara saiu numa disparada e pegou o menino assim e derrubou. Bum! Esse é o sentido de guardar. Cristo faz isso por você, mesmo você não sendo Messi. Hoje no futebol disseram que eu era ambidestro, ruim das duas. Mas Cristo guarda a sua vida. Cristo guarda a sua casa. Cristo guarda o seu coração e Cristo guarda a sua mente. Aí o diabo vem tentar. O diabo vem tentar colocar um pensamento na sua mente e você lembra, eu estou em Cristo. É como se Cristo pegasse aquele pensamento e falasse assim, ó, quer saber? Esse pensamento não vai dominar ele. Eu estou aqui. Eu estou no controle das coisas. Pare de querer controlar as coisas. Pare de querer ter o controle de tudo. Você não tem e você não vai ter. Você não tem o controle do que vai acontecer amanhã. Em Mateus 6:25, Cristo diz isso no Sermão da Montanha. Ele diz, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Deus não tem problema com as coisas. Deus tem problema que você substitua Ele pelas coisas. Deus tem problema com o nosso coração relacionado às coisas. Aqui nessa passagem, Cristo questiona aqueles homens da seguinte forma. Quantos aqui, por andar preocupado, quantos aqui, por se preocupar demais, conseguem acrescentar uma hora que seja na sua vida? E ninguém fala nada. Todo mundo fica quieto. Ou seja, você não melhora em nada por se preocupar com as coisas. A sua vida não melhora em nada por se preocupar com as coisas. Você entende o que eu quero dizer, amém? Não vai largar de mão amanhã, pelo amor de Deus. E no final ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E quando eu li isso daqui, parece que a minha mente fez assim, ó. Eu estava lendo essa parte e Deus falou comigo, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele está querendo dizer assim, o mundo, o sistema desse mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, eles ficam correndo atrás de tudo isso, porque é só isso que elas têm. É com isso que elas ocupam as suas mentes. Agora, você deve ocupar a sua mente com o reino de Deus e com a justiça. Aí sabe o que vai acontecer? O seu Pai vai providenciar para você. Aí você não fica mais correndo atrás das coisas. Você não fica correndo atrás de soluções para a sua vida. Deus, Ele se manifesta com a provisão na sua vida, na sua casa. Porque para os que conhecem a Cristo, devem buscar o reino de Deus e a sua justiça em todas as coisas. Então eu passo a buscar o reino de Deus em todas as coisas, na minha família, no meu trabalho, entre os meus amigos, e a única forma que o reino de Deus se estabelece é através da justiça. Os incrédulos são infelizes, são insatisfeitos. As pessoas que não conhecem o poder de Jesus, elas são insatisfeitas, porque elas vivem correndo atrás das coisas. Aí quando elas conquistam, elas querem mais. Aí elas percebem que não era bem aquilo, aí elas conquistam um pouco mais. E elas veem que não tem sentido nenhum ficar correndo atrás das coisas. Aí aqui, Cristo está falando. As coisas não são problema. O Pai vai dar essas coisas para vocês. E Ele está falando, sim, de coisas materiais aqui. Mas, algo muito maior do que bens materiais, nós vamos viver bem nessa terra, amém? Não, nós vamos viver bem nessa terra. Não, nós vamos viver bem nessa terra. Só quem quer viver bem nessa terra diz amém. Mas uma vez que eu sou salvo, eu entendo que a minha vida, ela não se trata desse plano terreno, mas sim de um plano eterno. Nós estamos nessa terra para decidir aonde nós passaremos a nossa eternidade. Ah, meu irmão, um dia Cristo vai voltar. E eu acho que não demora muito. As profecias bíblicas têm se cumprido. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que crer nisso. Nós temos que viver por isso. Aí essas coisas que a gente enfrenta aqui ficam pequenas. A gente só está de passagem. O nosso lugar não é esse daqui. Nós vamos passar a eternidade com Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos passar a pensar mais espiritualmente. Você não está aqui. E isso que eu estou te falando não é sabedoria humana. A sabedoria humana, ela tem o poder de te levar até uma parte. Mas só a sabedoria divina te faz completar a caminhada. Você pode ser o melhor que você faz. Mas sem Jesus, você não vai chegar muito longe. Aí Romanos 10, 8, 10 vai dizer, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Portanto, a palavra de Deus ela precisa estar no nosso coração, mas também na nossa boca. O que a gente fala precisa ser palavras de fé. Tire do seu vocabulário, não vai dar certo. Tire do seu vocabulário palavras negativas que depreciem as pessoas. Se alguém chegar com um projeto para você, declare bênção sobre a vida dele. Faça com que o reino de Deus se manifeste na vida daquela pessoa. Se a boca falar com o coração crendo, o resultado na sua vida vai ser evidente. É por isso que Cristo diz: não fiquem ansiosos. Existe algo maior do que tudo isso. Por isso, não se conforme em ficar ansioso. Comece a declarar a sua real identidade em Cristo. Então, eu quero falar três coisas aqui para que você grave no seu coração. Se você quiser anotar no seu celular, você pode abrir o seu bloco de nota aí. A primeira: os problemas existem como oportunidades que vão nos promover. A segunda: não corra dos desafios. Encare-os sabendo quem você é em Cristo. E terceiro, não se permita ser dominado pelos pensamentos, mas antes, ore a Cristo. E a justiça dele vai se manifestar na sua vida. Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Significa ausência de problema? Não. Mas significa paz, que excede todo entendimento.